capoeira, da arte negra ao esporte branco.
A capoeira, chamada hoje de o esporte brasileiro ou a arte marcial brasileira, é na realidade uma rica expressão artística, uma mistura de luta e dança que faz parte do patrimônio cultural afro-brasileiro. Depois de sofrer duras perseguições, chega ao Brasil na primeira metade do século sob a forma de capoeira angola. Mestre Pachinha, que aprendeu a arte com um africano, foi o responsável pela difusão das primeiras manifestações da capoeira. É a partir desta forma inicial que o famoso mestre Bimba cria outra variante, a chamada capoeira regional, forma que hoje se expande por todo o Brasil, chegando até a outros países.
A capoeira nasceu com os escravos aqui no Brasil, né? No tempo da escravidão. E a primeira capoeira foi a capoeira angola, foi a que é a raiz, né? E depois surgiu o mestre Bimba, um grande capoeirista, que era angoleiro também, fazia a capoeira angola, e depois resolveu criar um novo metodologia de ensino, entendeu? Mais golpes na capoeira, que tinha pouco, ele botou mais golpes e provou que a capoeira que ele criou era melhor. Ele chegou até a desafiar vários lutadores da Bahia, provando que a capoeira dele regional era melhor. E hoje a capoeira que é mais jogada aí é a capoeira regional.
A história da capoeira confunde-se com a própria história do Brasil, pois é nela que vamos encontrar as primeiras manifestações. A capoeira surgiu do negro cativo buscando sua identificação cultural diante do sistema de escravidão. Há 60 anos, a capoeira ainda era considerada ilegal, reprimida pela polícia. Essa situação gerou um ambiente propício ao desenvolvimento da sua versatilidade. A capoeira é uma arte criada pelos escravos como defesa contra a opressão. Porém, no decorrer da história, sua arte ganhou as praças. Seu ritmo passou a fazer parte das festas de lago e hoje é considerada uma manifestação da cultura popular.
A capoeira sempre foi uma luta. Ela nasceu com os escravos como uma forma de se libertar, né? Então eles camuflavam com dança e estavam treinando uma luta para se libertar.
Na primeira metade do século XIX, a capoeira começa a ser praticada pelos escravos do Rio de Janeiro. Naquela época, o cotidiano da cidade era perturbado por correrias e brigas de capoeiristas que deixavam um grande número de mortos e feridos.
Na segunda metade do século XIX, a capoeira conquista também integrantes das camadas médias da sociedade carioca, que se juntam aos negros e se organizam em grupos chamados maltas de capoeiras. Essas maltas se transformaram em verdadeiras instituições de caráter político e paramilitar e formavam as bases armadas dos partidos políticos conservador e liberal do regime monarquista no Rio de Janeiro.
Na Bahia, os registros da prática da capoeira não são ricos como os do Rio de Janeiro. O Domingo de Ramos, data comemorativa cristã, era escolhido para conflitos entre capoeiristas com ataques de vários grupos dos bairros de Salvador. O jornal Alabama, que circulava na cidade no século XIX, falava dos capoeiras, noticiando as brigas de rua e arruaças, classificando-os de capadócios e vadios.
Foram nessas circunstâncias que a faceta marginalizada da capoeira adquiriu grandes proporções. O castigo comum de um escravo que fosse apanhado praticando capoeira era de receber 300 açoites e prisão de 3 meses. Mesmo sendo reprimida durante todo o século XIX, somente com a chegada da República, a prática da capoeira recebeu um tratamento criminal oficial em todo o território brasileiro. O Código Penal da República oficializou esse tratamento.
Artigo 402. Fazer nas ruas e praças públicas exercício de agilidade e destreza corporal, conhecida pela denominação capoeiragem. Pena: de prisão celular por 2 a 6 meses. Parágrafo único. É considerada circunstância agravante pertencer o capoeira a alguma banda ou malta.
É possível afirmar que a história da capoeira pode ser decifrada a partir da documentação existente nos arquivos da polícia brasileira. Até a década de 30, a capoeira foi severamente perseguida pela polícia em virtude dos inúmeros conflitos envolvendo os praticantes desta arte. Mas esta perseguição não representou o seu fim.
A partir da década de 30, com a criação da capoeira regional por Mestre Bimba, a capoeira toma outros rumos.
Eu acho que depois de Mestre Bimba, a capoeira melhorou bastante, porque a capoeira era proibida, teve uma época que ela era proibida. Tudo que era do negro era proibido. O que o negro fazia era coisa de marginal, Então o Mestre Bimba viu isso aí e começou a mudar isso aí. Ele criou a capoeira regional, começou a dar aula para executivos, doutores, médicos, chegou a fazer uma apresentação para o presidente Getúlio Vargas, e aí a capoeira começou a crescer e o presidente Getúlio Vargas liberou a capoeira como esporte, e assim teve a primeira academia de capoeira do Brasil, foi a do Mestre Bimba, e assim foi indo. Hoje a capoeira está em todas as classes sociais, né?
Com a criação da regional, se estabeleceu uma divisão no mundo da capoeira. De um lado, a tradicional capoeira Angola, tendo como principal articulador Mestre Pastinha. De outro, a capoeira regional, mais moderna, com Mestre Bimba e seus seguidores. Essa divisão sempre gerou polêmica e até hoje é alvo de infindáveis discussões sobre a capoeira.
A capoeira regional tem uma coisa, é uma luta mais marcial, assim, né? Ela é mais uma luta, né? A capoeira Angola tenta manter essa coisa ainda do jogo, da dança, da brincadeira, né? Que num momento pro outro pode também, assim, se tornar uma luta, né? Mas com golpes, assim, bem enrustidos, os golpes, assim, né?
Traiçoeiros,
né? Acho que esse é o grande perigo dela, assim.
Pra mim, assim, eu acho que ela resgata, assim, a coisa original da capoeira, assim, que ela vem se perdendo, vem se transformando em esporte, se transformando em apresentação, em ginástica olímpica.
Não, a acrobacia faz parte da capoeira. Aliás, o que diferencia a arte marcial capoeira com as outras artes marciais é justamente a acrobacia e o gingado, né? Então nunca vai fugir da regra. Né? A gente lida mais com a parte de condicionamento físico, uma questão de alongamento, flexibilidade, coordenação motora, dos qual a capoeira de Angola não exige tanto, pelo fato dos movimentos não exigir tanto, compreende? Então, o regionalista, ele tem uma necessidade de ser mais bem condicionado pelo fato de usar mais velocidade, treinar no sistema mais rígido, diríamos assim.
Apesar da divisão entre capoeira regional e Angola, há golpes que são comuns a todos os capoeiras, como o rabo de arraia, o aú, a armada, a rasteira, a cabeçada e a meia-lua.
A roda de capoeira não se restringe apenas a um ambiente físico. Trata-se de um pequeno universo que reflete a diversidade das relações de poder vigentes na sociedade. Os capoeiristas que formam a roda são jogadores, instrumentistas e cantores que se revezam nessas três ocupações durante o jogo.
Para mostrar o que aprendeu na roda de capoeira, após um período de treinamento, o aluno participa de um ritual, denominado batizado.
O batizado é uma festa onde o aluno, pela primeira vez, ele participa de uma roda oficial, onde ali ele vai ter que mostrar tudo aquilo que ele aprendeu até aquele determinado momento. E ele vai jogar com alguém que é mais experiente. E essa pessoa mais experiente tem que mostrar que, apesar de tudo aquilo que ele já aprendeu, ele ainda vai ter que treinar mais um pouquinho. De que maneira que ele vai mostrar? Dando um movimento desequilibrante ou dando uma rasteira. Claro que uma coisa é amena, assim, né? Não muito agressiva. Mas ele tem que mostrar para o aluno que ele treinou bastante, está ali pegando a sua primeira graduação, mas que ele deve continuar treinando. E a maneira que a gente usa na prática é ir lá fazer um movimento desequilibrante, que é colocar o indivíduo com a bunda no chão, claro que com toda sabedoria a respeito de um movimento, né? E assim ele é batizado, né? Daí a tradição pede que tenha um padrinho, que é uma pessoa que vai apoiar ele, que vai acompanhar, de repente uma pessoa mais velha, um companheiro de treino, que pode ser também. Então esse padrinho vai se encarregar de acompanhar a vida do capoeirista, de repente, numa necessidade, ele dá uma mão, aquela coisa.
Um fator importante na prática da capoeira é a inversão da posição corporal para a realização da maioria dos golpes e movimentos. Trata-se de uma orientação para baixo, uma contestação da ordem social através da inversão da hierarquia corporal dominante.
Assim, pode se contestar ou não, ele é uma visão diferente do mundo. Não que essa visão seja melhor, seja pior, mas é uma visão diferente. Aí você pode escolher entre as visões que você quer. O problema é que hoje a gente só tem uma visão. É o capitalismo, é o emprego, é a família, assim, tudo pronto, mas tem possibilidade de outras visões para poder escolher, né?
Em relação aos instrumentos musicais que acompanham a capoeira, o berimbau, o pandeiro, o atabaque, o ganzá, o caxixi e o agogô acompanham esta luta desde o surgimento. Mas o principal instrumento da capoeira é o berimbau, que numa roda pode funcionar sozinho ou acompanhado dos outros instrumentos.
O berimbau é o que comanda, né? O ritmo. Né? Então, sem o berimbau, teria o pandeiro, o atabaque, de repente, mas o berimbau acho que é a essência da roda também, a alma da roda, é o que comanda a roda, é o que comanda o ritmo. Na verdade, o berimbau, quando ele surgiu, pelas pesquisas que eu fiz, ele surgiu na venda de pessoas, vendedores, e eles usavam o instrumento do berimbau para chamar atenção e poder vender seus produtos, tipo sandália, tipo corrente, esse tipo de coisa, compreende? Então daí, numa daquelas, um comerciante se passou por uma roda e estava lá com o berimbau, e o ritmo se adaptou, e onde ficou a frequência do berimbau na roda, né?
No Brasil, a inclusão da capoeira na escola vem crescendo muito nos últimos 10 anos. Tal processo tem sido realizado principalmente através da educação física. A escolarização da capoeira surge como um esforço de valorização das manifestações da cultura popular brasileira.
Na semana passada, começaram as obras para a construção da primeira escola municipal de capoeira do país, em um terreno de 1.000 metros quadrados em Nilópolis. O currículo do curso inclui a história do negro no Brasil, as contribuições culturais que os africanos nos trouxeram e a formação de líderes.
A prefeitura decidiu levar adiante o projeto depois de 3 anos de uma experiência de sucesso. Desde 1997, a capoeira é atividade obrigatória nas aulas de educação física da rede municipal, ocupando espaço de esportes como o futebol e o vôlei.
Com capacidade para 700 alunos e curso com duração de 1 ano, a Escola Municipal de Capoeira de Nilópolis terá uma piscina para aulas de hidrocapoeira e uma biblioteca comunitária. As aulas com giz e quadro negro começam para valer no segundo semestre de 2000.
Em Florianópolis, alguns capoeiristas têm desenvolvido um trabalho junto às crianças carentes com o objetivo de afastá-las das drogas e resgatar a capoeira como arte. Jaison Costa Vitor, integrante do grupo Cordel Capoeira Regional, fala do seu trabalho com as crianças do Morro do Mocotó.
Eu, hoje em dia, faço um trabalho com criança carente em Morro. Bom, esse meu trabalho eu faço 2 vezes na semana, não cobro nada, tá? É gratuito para todas as crianças do Morro. É toda terça e quinta, das 6 às 7, em 2 colégios, né? Não cobro nada, eu dou uniformização de graça para eles também. É um trabalho bem profissional, bem legal.
Nossa sociedade vive cheia de preconceitos e discriminações com o branco pobre e o negro. E a capoeira está aí para mudar esse cenário. Hoje, nas aulas de capoeira, temos crianças do morro, doutores e empregadas domésticas. Portanto, não há discriminação. Na capoeira, todos são iguais.
A maneira como as pessoas se movimentam, pensam e se comportam na capoeira é a maneira como se movimentam, pensam e se comportam em suas vidas.
A capoeira na minha vida dá um equilíbrio, assim, porque às vezes eu fico muito parada no serviço, em casa, e não tenho muito contato com as pessoas, então chega o final de semana, eu faço capoeira, me dá um equilíbrio, eu converso com pessoas, se eu tô com raiva, eu desconto em um saco de areia, ou até na mesma pessoa. Capoeira, assim, é um equilíbrio na minha vida.
Olha, a capoeira na minha vida, ela tem uma importância fundamental no sentido que me faz sentir jovem, me faz sentir livre. Ela libera os teus movimentos, libera a tua alma, ela te deixa feliz. Eu me sinto muito feliz fazendo capoeira.
Capoeira na minha vida é tudo. Capoeira, né, capoeira serve para tudo, né? Se a pessoa quer ter a capoeira como uma luta, vai ter como uma luta. Se quiser ter como uma dança, vai ter como uma dança. Eu tenho a capoeira como tudo.
Eu sinto que depois de começar a fazer capoeira, meu corpo ficou mais relaxado, fiquei mais. O corpo desperta mais, eu acho. Você fica mais alerta para as coisas. Melhora tudo, melhora a saúde, melhora a postura, até a tua postura emocional diante das coisas, eu acho que muda bastante, porque além de ser o movimento em si, tem o enfrentamento, né? Que é um jogo, você está com uma outra pessoa, então está o tempo todo um desafio. É um desafio gostoso, porque é uma brincadeira, mas é um desafio. E acho que também muda a postura da pessoa nos desafios que ela vai encontrando na vida, assim, acho que ajuda um pouco nisso, dá um equilíbrio emocional. Assim.
Essa reportagem foi produzida pelas alunas Mariana Ortiga e Mariana Romani para a disciplina de Rádio Jornalismo 1.
Supervisão de Maria José Baldessar.
Operação de Rogério Rato.
Participação de Bruno Weick.
Agradecimentos ao professor Manja do Grupo Desterro Capoeira, ao professor Queixo do Grupo Cordel Capoeira, Alex Vidal, Luciano Costa e Michele Peixoto.
Dezembro de 1999.